Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast do Natural Marketing. Bom, semana passada eu falei aqui muito sobre propósito e a importância de se olhar para dentro, entender a fundo a sua missão no mundo, para então colocar a mão na massa e proativamente trabalhar para manifestar os seus sonhos. Eu ressaltei aqui no podcast passado como ressignificar e se aprofundar no seu propósito nesse momento de crise que a gente está passando agora. Então, se você não teve a oportunidade de ouvir, confere lá. Essa semana eu quero olhar para um outro lado de se ter um negócio de propósito, que é o mercado, não é mesmo? Não adianta a gente só olhar para a gente tem que olhar para fora também. Para exemplificar aqui, eu vou falar uma frase famosa do Aristóteles, que eu gosto bastante, que é: onde os seus talentos e as necessidades do mundo se cruzam, aí está a sua vocação. Indo um pouquinho até mais longe, aí está o seu propósito de fato, não é mesmo? Ou seja, não basta olhar apenas para dentro para entender como você pode servir melhor. Você deve sim também olhar para fora, porque o mundo precisa. Por isso, essa semana eu vou falar um pouco sobre tendências de mercado, como entender o que o seu nicho procura e então criar, para você poder então criar produtos, serviços e conteúdos mais adequados para ele. Bom, para começar, eu acho importante ressaltar a importância dos negócios conscientes, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. Negócios com propósito que vão além de fazer dinheiro. Vou te falar aqui uma pesquisa, momento revelação. Você sabia que, por exemplo, segundo uma pesquisa da Meaningful Brands, uma empresa de pesquisa, que as pessoas não se importariam se 77% das marcas desaparecessem? É meio maluco isso, né? E acho que também um pouco assustador. Imagina se você está trabalhando duro, suando para construir seu negócio e vê que a sua audiência, na verdade, ela não se importa se você existe ou não. Bom, se você está no começo aí da construção da sua audiência, igual a mim, eu creio que é um pouquinho normal. A gente leva um tempo aí até construir uma mensagem, uma marca na cabeça da nossa audiência. Porém, ninguém quer passar isso no segundo prazo, no longo prazo, né? Então, para não desanimar todo mundo, eu vou te dar uma dica aqui que a própria pesquisa nos dá um direcionamento. Então, 76% das pessoas esperam que as marcas contribuam para a qualidade de vida e bem-estar delas. Muito maravilhoso. Então, isso quer dizer que além do básico que as marcas oferecem com seus produtos e serviços, então, além do serviço, o produto que você oferece hoje em dia, os consumidores eles também querem ver que essas marcas estão contribuindo para o bem-estar e para o bem da sociedade. Muito maravilhoso. E para fazer isso, ser realmente relevante para o seu público, você precisa entender a fundo o coração da sua marca, o porquê ela existe. E aí a gente volta para o propósito. Então, se você reparar que a gente fala de um ciclo onde o propósito e o que o mundo espera vai estar tá sempre. É uma coisa sempre retroalimentando a outra. Porque, vamos falar a verdade, né? Todo projeto, todo negócio sempre tem algo de único, algo que ninguém mais tem. Então, se você é um pequeno empreendedor, por exemplo, esse algo de único vai vir de você. Algo que só você pode fazer para gerar uma mudança. E uma mudança que ninguém mais pode. Isso não é balela e é fato. Começa a olhar para dentro de você e começa a perceber para fora como é que você consegue gerar essa mudança. E tenho mais números maravilhosos aqui para você. Que é, as marcas que têm um propósito forte mostraram que 24%, que elas têm 24% a mais de compra e 41% a mais de recompra. Então, marcas com propósito, elas vendem mais e revendem mais. E além disso, elas têm ainda 39% a mais de chance de recomendar, as pessoas têm 39% mais de chance de recomendar os seus produtos e serviços para outras pessoas, se a sua marca for uma marca com um propósito genuíno. Sabia que você ia gostar, sabia. Então, o que esses números aqui mostram para a gente? Que propósito gera mais receita? Pausa para esse momento. Vamos repetir. Propósito gera mais receita e não é papo de marqueteira, minha gente. As pesquisas de instituições renomadas aqui mundiais, elas mostram isso. Vou repetir, propósito gera mais receita. Fique com esse mantra nessa cabeça, nessa semana. E agora uma pausa porque o meu café está pronto, eu vou beber um cafezinho e já volto. E voltei. Bom, com um cafezinho na cabeça, estamos com um pouco mais de energia aqui para te fazer companhia nessa terça-feira muito boa. Onde estávamos? Bom, propósito gera mais receitas. Propósito gera mais receitas. Bom, então, para que então a sua empresa ela se torne mais resiliente às oscilações de mercado, você precisa injetar significado, não apenas na sua missão, mas também nos produtos e serviços, como você se comunica e nas relações que você cultiva com os seus fornecedores, clientes e funcionários, se você tiver. Ou seja, todos que tocam a sua marca de alguma forma, eles precisam estar envolvidos e alinhados com a sua missão. Então, não é apenas o propósito que você fala ou o propósito que você tem dentro de você. Não, é o propósito como ele é colocado em todos os pontos do seu negócio. De novo, desde como você trata os seus funcionários, se eles estão alinhados com a sua missão, se isso realmente reflete na cultura da sua empresa, isso é muito importante. Mesmo se você for um empreendedor pequeno, o propósito ele tem que estar desde sempre na cultura do seu negócio mesmo, porque estamos aqui para construir negócios a longo prazo, né? Então não fica apenas também em como você se comunica. Não é essa a ideia. É em tudo efetivamente. E o negócio que se preocupa com os impactos que faz nas relações no mundo é um negócio consciente, é um negócio sustentável. Então, sempre falo aqui de novo, negócios conscientes. Negócio consciente, ele não está preocupado só com o bem-estar do dono ou dos acionistas, né? Um negócio consciente, ele se preocupa com os impactos que o negócio faz no mundo, de todas as formas que ele se comunica, de todas as formas que ele negocia, que ele compra produtos de fornecedor, que ele vende para clientes, que ele trata com funcionários, enfim. São todas essas cadeias. E aqui, estou lembrando que é o capitalismo de stakeholders. E depois eu vou falar ao longo aqui das próximas semanas, eu vou falar um pouquinho mais disso. Sobre capitalismo de stakeholders, como é, qual que é o futuro, como é que vai funcionar, e que negócios conscientes, sim, eles se preocupam com todos os stakeholders. Se você não sabe, stakeholders são todas as pessoas envolvidas no negócio. De novo, funcionários, clientes, fornecedores, enfim, etc., né? Eu vou usar um exemplo aqui de uma empresa gigante. Só para exemplificar, e que está seguindo alguma dessas tendências já faz algum tempo, principalmente focado em negócios sustentáveis, né? Já faz um tempo que a Unilever, sim, a Unilever, ela está vendo grandes resultados seguindo estratégia de desenvolver e comprar negócios pequenos com propósito, principalmente negócios sustentáveis. Em 2018, por exemplo, ela teve 75% do seu crescimento vindo das marcas sustentáveis. Gente, a gente está falando aqui de uma empresa gigantesca, que ela está vendo esses resultados constantemente através de marcas sustentáveis. Então, eu acho que a gente tem que. Eu não estou aqui, né, advocando pela Unilever, nem nada disso. Eu quero dar um exemplo de uma empresa gigantesca, e se essas empresas gigantescas estão fazendo, está dando resultado, eu acho que a gente, como microempresários, microempreendedor, dá pra e deve sim começar a olhar essas tendências. E ainda mais, a Unilever ela fez um estudo que revelou que um terço dos consumidores optam por comprar de marcas que acreditam que fazem bem um bem social ou ambiental. 33%. Isso é um número muito grande. 85% dos compradores, dos consumidores no Brasil, eles dizem que se sentem melhor quando compram produtos produzidos de uma forma sustentável. A gente sabe aqui, que tem um gap grande entre o que as pessoas falam que elas preferem consumir e o que elas consomem de fato. Porém, o que a gente está vendo ao longo dos anos é uma diminuição nesse gap dessa diferença, né? De eu falo que eu compro de marcas sustentáveis, mas no final eu estou preocupada só com quanto eu pago. E não do impacto daquela empresa por trás. Isso está mudando bastante, principalmente nas gerações dos millennials, E eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Bom, se você não ficou convencido ainda com esses dados, eu vou trazer mais informações aqui. Então, a Euromonitor International, que é uma das maiores agências de pesquisas do mundo, fez uma pesquisa em 2019, agora final do ano passado foi que ela saiu, onde mostra que viver de forma ética, que em poucas palavras é estarmos atentos a como a gente toma decisões de compra, é a mega tendência mais influente nos negócios conscientes. A gente está vivendo agora em uma época muito incerta, né? Então, os negócios mais resilientes que conseguem sobreviver no longo prazo são aqueles que conseguem se adaptar às tendências globais. Então, é importante a gente ficar aqui muito atento às tendências e, ao mesmo tempo, antecipar as dinâmicas do mercado e os movimentos dos concorrentes. Isso também é muito importante. Entender essas tendências futuras de sustentabilidade vão permitir que as marcas, que a gente aqui, utilize soluções exclusivas e que nos posicionam de alguma forma à frente da concorrência. É isso que vai nos colocar, em uma competição real no longo prazo, né? Então, eu vou falar aqui de algumas tendências que foram achadas nessa pesquisa do Euromonitor. A primeira grande tendência aqui que foi encontrada nessa pesquisa da Euromonitor de 2019 é o ativismo consciente. O que que é isso? Tanto consumidores quanto funcionários de empresas, todos nós, inclusive, a gente pede, exige mais do que a gente compra e onde a gente quer trabalhar. A gente espera que as empresas elas contribuam positivamente para a sociedade e para o meio ambiente. Isso está na pesquisa, não sou eu falando, ok? De acordo com essa pesquisa, 21% dos entrevistados eles consideraram uma prioridade trabalhar para empresas que levam a sério as responsabilidades éticas e sociais. Então, também pensando em como você vai atrair melhores talentos para a sua empresa, é importante também levar isso em consideração. A segunda é viver com menos. E aí, gente, o mantra do minimalismo, que tem cada vez mais pessoas dentro disso, é super atraente para os consumidores mais éticos e que estão preocupados, sim, com os impactos ambientais da cultura do descartável. Então, 36% dos consumidores tentam levar um estilo de vida minimalista e não compram novos itens, a não ser que seja super necessário. Eu vou te dar um exemplo de eu mesma, que eu estou cada vez mais repensando quando eu tenho algum impulso de comprar alguma coisa. É aquele segundo da meditação, sabe? Que você ganha antes de fazer algo por impulso, de realmente eu preciso disso? Pra que que eu preciso disso? Então as pessoas estão cada vez mais pensando isso, talvez você esteja também nessa comigo. As marcas sustentáveis, por exemplo, que estão respondendo bem essa mudança de como os consumidores consomem, é a Patagônia, por exemplo, que oferece serviços como reparos para manter a roupa em circulação por maior tempo possível, reduzindo não apenas a geração de resíduos, mas também as pegadas de carbono e água que são associadas à fabricação de novos produtos. Então, a Patagônia é um dos maiores cases de empresas sustentáveis, empresa B, enfim, que tem no mundo. Elas fazem coisas duráveis, não o fast fashion que a gente vê por aí. Elas fazem coisas duráveis porque elas se preocupam não só com a fabricação dos produtos, que aí tem carbono envolvido, água envolvida, mas também eles preocupam em oferecer serviços de reparação para suas roupas. Então você compra uma roupa, a roupa fica, sei lá, acontece alguma coisa, cai um botão, cai um zíper, estraga o um zíper. Eles fazem esse reparo. Muito melhor, muito, muito bacana. A terceira grande tendência que fala nessa pesquisa é: eu quero saber mais. Então, os consumidores e investidores, eles estão exigindo cada vez mais informações transparentes das marcas. E aí, gente, isso é muito importante para a gente saber como a gente se comunica. E hoje em dia a gente se comunica muito mais abertamente do que era antigamente. Então, a gente vê, por exemplo, toda a parte de mídias sociais, e isso os consumidores estão pedindo cada vez mais, que as marcas estejam cientes do poder que elas têm nas plataformas de mídias sociais e que se conectem, com seus valores éticos, ecológicos e sociais com os consumidores, a partir da sua história. Então, use as suas mídias sociais, use o seu feed com consciência, o que você está comunicando. A quarta grande tendência aqui é do conhecimento ação. Então, ninguém mais está querendo marcas que apenas falem. Você realmente tem que fazer acontecer. Não adianta você só falar de como você se comporta, mas você tem que agir com aquilo. A outra grande tendência é finalidade sobre o lucro. O que que isso é? O que isso quer dizer? Que é através do lucro que você realmente vai aumentar um impacto positivo que você está gerando. Então, os consumidores, eles não querem mais marcas que só pensem em lucro no curto prazo, mas que você também pense em como você está reinvestindo o seu lucro no longo prazo, com ações mais proativas, pensando primeiro no impacto social e ambiental antes de apenas ganhar dinheiro. E todas as pesquisas que eu falei aqui e tendências, elas nos mostram que entender como o seu propósito pode tornar o mundo melhor de uma maneira relevante para as marcas, boa para a sociedade e significativa para as pessoas que escolhem consumir os seus produtos é fundamental. Então, isso não está só acontecendo hoje, é o futuro, como a gente viu aqui em marcas que estão vendo resultado e pesquisas de instituições confiáveis que estão indicando essas tendências. Agora, falando um pouquinho sobre as gerações, igual eu falei lá atrás. Então, geração Y e Z, elas se preocupam que as marcas tragam algo de valor para a sociedade. E eles usam esse poder de compra para mostrar esse poder. Eu consigo ver cada vez mais pessoas no Brasil e fora do Brasil, e aí eu tô vendo uma grande onda indo para o Brasil também, de pessoas que estão usando o seu poder de compra para mostrar realmente sobre o que você se importa. Os consumidores, então, da geração Y e Z são mais sensíveis à forma como as empresas mostram fidelidade do propósito do que outros consumidores. Se você comparar, então isso é importante. Quando você estiver olhando para o seu mercado, olhe em que geração o seu consumidor está. Qual que é o perfil aqui da sua persona? E persona é uma coisa que a gente também vai falar um pouquinho mais nas próximas semanas. E eles estão mais propensos a recompensar aqueles que acertam. Então, as marcas que realmente acertam. Um terço desses consumidores vai pagar mais para as empresas que defendem questões com as quais se preocupam, então, social, ambiental, do que 18% que foi mostrada das outras gerações. Então, geração Y e Z estão muito mais conscientes. Esses consumidores da geração Y e Z, eles também estão mais propensos a não consumir mais daquelas marcas que não se mostraram preocupadas com questões importantes do mundo. E mais da metade deles transferiu os seus gastos, a sua opção de compra, para outras empresas que realmente têm um propósito mais forte e trabalham a favor disso. E aí, o que eu queria deixar aqui para você é que as empresas, elas têm que ter um olhar hoje em dia de uma forma muito mais holística para o que está sendo dito. Gosto muito dessa palavra porque diz um pouco que não é só jogando de um lado que você vai ganhar no longo prazo. Você tem que olhar para todas as pontas, né? Então, como você trata os seus funcionários? Como você de quem você compra as suas matérias-primas? Como você se comunica os seus valores e crenças na sua mídia social, no seu website, enfim, com os seus clientes? Como você cria experiência para os seus funcionários, para que os seus funcionários se conectem com os consumidores que estão em torno deles? Então você realmente empodera os seus funcionários para que ele advoque, né, por você, pela sua marca? Então, aqui, além de olhar tendências e pesquisas, a gente também tem que entender e olhar e analisar o momento do mercado. Como os seus consumidores estão agora? E a gente sabe que agora, durante o coronavírus, muita coisa mudou. E a pandemia está assim testando a nossa humanidade e valores. Essa quarentena, ela não está sendo apenas uma quarentena de distanciamento social, mas também de repensar o consumo. Para pensar agora no seu consumo e das pessoas em sua volta. As pessoas estão aprendendo a desejar e a se satisfazer com muito menos e a reutilizar o que for possível. Pelo menos a maior parte das pessoas. A gente percebe que sim, é possível diminuir a velocidade que a gente compra as coisas para produzir um ambiente muito mais saudável e sustentável. Aí a gente pode ver que a natureza sim está reagindo. Porque o ser humano está muito mais recluso e muito mais atento ao que consome, né? Acho que o Covid, ele deu para todo mundo um objetivo em comum, elevou a ideia do objetivo de uma empresa, elevou a ideia do propósito de uma empresa. Observa, por exemplo, como é que a indústria da moda está reagindo. A maior parte das marcas de moda, elas estão se voltando para uma tendência mais de consumo sustentável. A gente ainda não sabe se é alguma coisa que tá vindo para ficar, de fato. Só que esse novo consumidor tá diferente. As pessoas estão ficando mais conscientes e não tem como continuar produzindo tanto. Gente, não tem como. Sim, os recursos naturais são limitados. Não adianta. Sim, somos abundantes, maravilhoso, mas os recursos naturais são limitados. Então a gente também tem que perceber que a gente também não precisa de tanto assim para a gente ser muito feliz, obrigado. Sabe? Você deve saber, como empresário, como se adaptar a esse consumidor também. Você tem que estudá-lo e perceber que as pessoas estão cada vez mais procurando, mais do que produto, é uma conexão. O ato da compra, ele está sendo cada vez mais visto como um poder pessoal, como o voto é, por exemplo. E com esse poder de compra, eu vou me conectar com quem eu estou comprando. Então, seja você também responsável com o seu negócio e com a sua marca. Você sim pode criar algo que é muito lindo e que as pessoas vão ter o prazer de consumir e de recomendar. Uma conclusão a esse pensamento que eu trouxe aqui até então é que incorporar a sustentabilidade, a consciência, os valores centrais da sua marca é o novo normal. E o investimento sustentável, ele está se tornando cada vez mais popular. As marcas estão migrando de programas tradicionais para abordagens mais holísticas, aqui o holístico de novo. Isso está desafiando muitos modelos tradicionais, o que é maravilhoso, já que as marcas agora elas têm que criar algo de valor compartilhado, mantendo o lucro e impulsionando o crescimento. Então você usa o lucro para impulsionar o crescimento, aumentando o impacto positivo que você tem. É o que eu chamo de ciclo de expansão do propósito. Você usa o seu propósito para gerar um impacto positivo, que vai gerar lucro e que vai impulsionar o seu propósito de novo. Então, à medida aqui que a sustentabilidade ela muda de algo opcional para algo essencial, as marcas que investem em inovação sustentável, por exemplo, elas estão posicionadas de maneira única para liderar nesse espaço nos próximos anos e que ainda é algo muito pontual no Brasil, que está começando. Se a gente olhar para fora, se a gente olhar para a Europa, até alguns lugares dos Estados Unidos, isso já está acontecendo de uma forma muito mais forte. No Brasil está começando. Então, gente, você, maravilhosa, maravilhoso, que está me ouvindo aqui agora, olha para você de novo, olha para o seu propósito e repensa como você vai usar da forma positiva e genuína. Eu não estou aqui falando só de tendência de mercado, mas também como você pode adaptar o seu propósito para um impacto positivo mesmo, de forma genuína, e surfar nessa onda que está vindo, gente. Então, vamos nos adequar. Eu falei aqui de algumas pesquisas e tendências que são super relevantes para os negócios com propósito. E para empreendedor como você que quer fazer toda a diferença no mundo. Porém, além disso, é também importante você entender o que o seu nicho está procurando, quais são os seus hábitos e principalmente as mudanças de comportamento que as pessoas do seu mercado estão passando agora. É super importante que você os conheça para poder personalizar a sua comunicação, a sua estratégia de marketing e potencialmente os seus produtos e serviços também. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe como se faz as pesquisas, onde você vai? Bom, eu vou aqui, primeira diquinha, algo super normal e que às vezes a gente esquece, tá? Que é ir na pesquisa do Google. Sim, é a maneira mais fácil de pesquisar o que o seu mercado está procurando. É a primeira coisa que você tem que fazer. Então, dá uma olhada quando digita o seu principal produto, por exemplo, você tem um negócio de aromaterapia. Coloca aromaterapia para mulheres no Google e tenta entender o que que tá escrito ali. Veja o que os sites têm em comum. Pesquisa as dores e os desejos do seu nicho. Isso é super importante, não só para, né, para depois a gente conseguir fazer uma construção de uma persona um pouco mais profunda, mas o seu nicho em geral. O que que as pessoas estão passando agora? Isso você vai encontrar muito na pesquisa do Google, não é mesmo? É, veja também o que os seus concorrentes e principais players de mercado estão falando, super importante. Uma ferramenta que eu gosto muito de usar também é o Google Trends. Coloca Google Trends, Trends, Trends. É, pesquisa o seu país e o seu mercado. Analisa as tendências do que as pessoas estão pesquisando. Vê o que as pessoas estão pesquisando e vê também a sazonalidade. Então, de repente, as pessoas estão pesquisando muito mais, usando o exemplo da aromaterapia, estão pesquisando muito mais sobre óleo essencial de lavanda agora do que antes, porque agora elas precisam estar mais relaxadas porque elas estão muito estressadas. Eu não sei, mas dá uma olhada na sazonalidade, isso pode te dar muitos insights do que você desenvolve como conteúdo para o seu Instagram, por exemplo, o que você desenvolve até como um produto, como serviço. Isso vai te ajudar bastante. Vê se tem algum país ou alguma região específica que está pesquisando algo em comum, isso pode te dar alguns insights também. E faz uma análise comparativa da sua marca com os principais concorrentes para entender qual é o tamanho da sua percepção de marca. Se for uma marca ainda muito pequena, pode ser que você não consiga ter muitos insights, mas se tiver uma marca já um pouco mais considerável, pode ser que você tenha a noção aí do seu famoso brand awareness, no mercado. E a terceira ferramenta simples que eu queria trazer aqui é a pesquisa de palavras-chave do Google, o Google Keywords Planner. Isso vai ajudar muito. Gente, tudo que eu tô falando aqui é de graça, tá? É só sentar e é de graça. Na pesquisa de palavras-chave do Google, você vai ter informações não apenas do mercado que você tem interessado, mas também do tamanho da concorrência. Então, coloca na pesquisa do Google. Pesquisa palavra-chave Google. Vai aparecer para você. Você tem que ter uma conta no Google Ads para poder conseguir fazer essa pesquisa, mas tudo bem, é facinho de fazer. Seleciona, quando você estiver lá dentro, seleciona o seu país, o idioma e o intervalo de tempo que você queira pesquisar. Digita uma palavra ou frase que o seu público costuma usar para encontrar os seus serviços. Então, se você tiver um serviço de marmitas veganas, por exemplo, digita marmitas veganas no Google, no, na pesquisa de palavras-chave para entender quantas pessoas estão pesquisando aquela palavra e qual é o tamanho da concorrência, quantas pessoas estão falando sobre aquilo. Pode ser que você tenha muito insight de palavras que tem, por exemplo, muita pesquisa, mas pouca gente falando. E aí você vai poder colocar no seu website, se você tiver um website, mais informações sobre aquela palavra-chave, né? E aí entra um monte de estratégia de busca orgânica SEO, que também eu vou tratar um pouquinho mais pra frente. Veja as recomendações de outras palavras-chave que o Google vai te dar. Porque quando aparecer a resposta da sua pesquisa ali, não vai falar apenas a palavra-chave que você está colocando ali, vai aparecer também outras palavras-chave similares àquela que você colocou. Isso vai te dar muitos insights de novos conteúdos para se desenvolver, ou sobre o que você pode falar. De repente, as pessoas não estão procurando marmitas veganas, as pessoas estão procurando, estou chutando aqui, tá? As pessoas estão procurando marmita sem lactose, sem carne, não sei, tá? Tô chutando aqui. Então, vale a pena entrar ali para entender como as pessoas pesquisam aquilo que você fornece. Conversa com a sua audiência, lê as notícias, fala com seus clientes. Essa combinação de tudo isso vai ser uma potência muito grande de insights que você vai ter, não só sobre como você pode melhorar, mas o que o seu público está pesquisando. O que eu quero ressaltar aqui é a importância de se encontrar esse ponto de intersecção entre o seu propósito e o que o mundo precisa. É dessa forma que você vai conseguir desenvolver um negócio realmente relevante para o mundo e que se transforme a vida das pessoas para o bem, para que faça esse mundão aqui que a gente vive um lugar um pouco melhor para todos nós. E que ao mesmo tempo você tenha lucro e muito lucro, tá? Faça esse exercício todo constantemente, principalmente em momentos agora de crise, de mudança. Então, sempre que tiver mudança, crise, é importante dar uma intensificada nessas pesquisas, porque pode ser e provavelmente as pessoas mudaram um pouco o hábito de consumo. Muito importante. Bom, eu espero ter ajudado você a encontrar uma luz no final do túnel sobre o seu propósito de fato e como você pode colocá-lo no mundo, né? E como achar essa intersecção entre as duas pontas. Semana que vem, eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre mentalidade nos negócios. Então, a gente viu aqui as duas pontas de mercado, de propósito. Agora, a gente vai ver qual é a mentalidade que você tem que ter, qual é o tipo de mindset que você tem que ter para persistir na sua jornada e começar a colher frutos reais do seu trabalho. Muito obrigada por você que está aqui comigo, uma pessoa maravilhosa que quer sim fazer diferença através do seu trabalho. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão, eu acho a maneira mais fácil, me manda um direct lá no Instagram ou uma mensagem no meu website, é nnaturalmarketing.com. E eu vou ficar super feliz de falar com você. Um beijo e até semana que vem.